Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, K. O fator histórico que introduziu o sacerdócio, também chamado de primeiro. Um dos aspectos que torna o assunto sobre o primeiro e o segundo sacerdócios tão crucial e, ao mesmo tempo, tão desafiador de ser conhecido é a sua amplitude, mas isto pelo fato deste tema também englobar uma grande quantidade de aspectos práticos relacionados à vida de cada um dos seres humanos. Desde o primeiro ser humano criado até os indivíduos que vivem na Terra nos dias presentes ou que viverão no futuro, cada pessoa está diretamente envolvida com o tema sacerdócio, quer ela tenha consciência a respeito deste termo ou não. Já desde o início da vida de uma criança, ela está envolvida em um relacionamento com o Criador da sua vida, conforme nos mostram os textos a seguir. Salmos 8, 1 até 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Mateus 21, 15 até 16. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouvis o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O assunto de sacerdócio sempre esteve presente de alguma maneira na vida humana, e também é por isto que uma grande parte do que necessitamos aprender sobre ele encontra-se exposto ao longo da história da humanidade apresentada a nós por Deus através de suas escrituras. Sem o conhecimento de alguns pontos básicos da história humana, conforme ela nos é apresentada pelas Escrituras, a tarefa da compreensão de alguns aspectos fundamentais de como os seres humanos procuram se associar aos sacerdócios e quais são as características básicas dos sacerdócios poderá ficar bastante limitada e até prejudicada. Os aspectos históricos das Escrituras sobre os sacerdócios não somente nos narram fatos, mas eles também expõem razões, motivações e propósitos relacionados aos tipos de sacerdócios que mais se evidenciaram ao longo desta história, permitindo a visualização de um quadro mais amplo do quão fundamental é esta questão de sacerdócio para a vida de cada indivíduo, começando já por Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher do mundo, Adão e Eva, logo após serem criados, realizavam o serviço de sacerdócio diretamente diante de Deus todas as vezes que o Senhor se aproximava deles para falar com eles. Visto que eles eram destituídos de pecado e que andavam nos caminhos que o Senhor lhes instruía, eles mesmos eram seus próprios sacerdotes e não necessitavam que ninguém mediasse seus assuntos com Deus. Deus visitava Adão e Eva no jardim do Éden e o próprio Senhor os instruía, eles mesmos ouviam diretamente a Deus, e tinham livre acesso para conversarem com Deus e apresentarem a Ele todas as suas questões. No início, antes da associação de Adão e Eva ao pecado, a posição de sacerdócio deles diante de Deus era tão natural que eles nem sabiam que o estavam praticando. Os próprios Adão e Eva eram os sacerdotes da vida deles diante de Deus, onde Deus lhes falava e ensinava diretamente, conforme exemplificado no texto a seguir. Gênesis 1, 27 até 29. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Entretanto, quando a serpente se apresentou a eles dizendo que poderiam ter o mesmo conhecimento que Deus tinha ou que poderiam vir a ser iguais a Deus quanto ao conhecimento do bem e do mal, o diabo não somente lhes propôs uma ofensa que resultaria em uma transgressão, mas ele também se apresentou como um mediador da relação de Adão e Eva com o seu Criador. O diabo usou da ideia de poder dizer a Adão e Eva quem era Deus e como poderiam mudar o relacionamento deles com o Senhor Eterno. Em sua proposição, o diabo estava dando a entender a Adão e Eva que eles não precisariam mais recorrer a Deus para serem suficientes em si mesmos. Ou seja, a serpente estava atacando exatamente a condição de sacerdócio que Adão e Eva tinham diante de Deus. E se o diabo conseguisse afetar o relacionamento de Adão e Eva com Deus, ele pretendia exercer domínio sobre eles, pois como criatura, o diabo se via como mais sagaz, mais forte e mais poderoso que o ser humano. Se o diabo pudesse causar a descontinuidade de um relacionamento apropriado do homem e da mulher com Deus, este homem e esta mulher não mais poderiam exercer o livre sacerdócio diante do Senhor Eterno como sempre o faziam, pois entre eles e Deus estaria a escravidão ao pecado e ao corpo do pecado, segundo a proposição e dominação do reino das trevas. Mais adiante, uma tentação similar àquela que foi apresentada pelo diabo a Adão e Eva foi apresentada também por ele, séculos depois, ao Senhor Jesus Cristo, oferecendo-lhe todos os reinos da terra se, somente, o Senhor Jesus prostrado lhe adorasse. Ao abordar o Senhor Jesus, o diabo estava lhe propondo uma mudança de sacerdócio, alegando que a regra básica da lei no sacerdócio que ele estava oferecendo era a adoração a Satanás em troca de riquezas e dominação, mas também tentando ocultar que este sacerdócio proposto era todo constituído sobre o fundamento da mentira e do engano. Mateus 4, 8-9. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Portanto, o sacerdócio, ou seja, o prestar reverência, honras, adoração e serviço a alguém ou a algo superior ao ser humano ou que o ser humano considera superior ou uma divindade, é algo que faz parte da criação da humanidade. E cada indivíduo no mundo, de uma ou de outra forma, sempre o estará fazendo. E uma vez que o ser humano sempre estará adorando alguém ou algo, o ponto central em questão passa a ser o aspecto relativo a quem cada indivíduo estará direcionando o seu serviço sacerdotal e através de qual sacerdócio cada pessoa tentará realizar aquilo que faz parte da sua natureza como criatura. Se uma pessoa não adora ou serve ao Deus Criador, ela acabará adorando a si mesma e as suas próprias ideias, ou irá adorar a outras pessoas, ídolos, imagens ou religiões de toda a sorte e até a espíritos malignos, empenhando ou emprestando, assim, o serviço sacerdotal da sua vida àquilo que jamais poderá salvá-la e guardá-la verdadeiramente para a vida eterna. Todo ser humano é um sacerdote nato, e isto jamais poderá ser-lhe tirado. A questão maior, então, não é se ele é ou não é um sacerdote, mas a quem ele direciona a sua condição sacerdotal e a que tipo de sacerdócio ele se dispõe a servir. O tesouro mais precioso que uma pessoa pode ter é a comunhão adequada com o seu Criador. E, por sua vez, O sacerdócio apropriado é o meio através do qual a comunhão com Deus e a comunicação com o Senhor sob uma condição de liberdade podem ser praticadas ou mantidas. Considerando que o viver e o andar de uma pessoa em consonância com a vontade de Deus depende do seu relacionamento com o Senhor, uma condição ajustada de sacerdócio entre a pessoa e Deus também é o que vai definir se esta pessoa vai alcançar ou não alcançar o entendimento e a realização da vontade do Senhor para a sua vida. Continuando a verificar a história humana, ressaltamos aqui que apesar da referência do texto de Hebreus capítulo 7 ser feita a um primeiro a ser removido e a um segundo a ser estabelecido, este primeiro, conforme já vimos, na realidade não é a primeira forma de relacionamento das pessoas com o Senhor Eterno descrita nas Escrituras. Assim, ressaltar que o sacerdócio já estava em prática mesmo antes do conhecimento formal deste tema e que ele já existia antes do estabelecimento do chamado primeiro sacerdócio e da sua lei é de grande necessidade e relevância. Pois é impressionante como a mentalidade mais focada na lei do primeiro sacerdócio procura se interpor para que as pessoas não vejam que o propósito de Deus, desde o início da criação, sempre foi que cada ser humano seja um sacerdote da sua própria vida diante do Senhor Eterno. A primeira forma de relacionamento entre o ser humano e Deus era o relacionamento direto no qual Deus visitava Adão e Eva no Éden na chamada hora da viração do dia, conforme comentamos nos parágrafos anteriores. Esse relacionamento direto e contínuo, conforme também já vimos acima, foi grandemente afetado quando o ser humano acolheu uma ofensa contra o Senhor e quando o ser humano deu sequência à admissão desta ofensa em seu coração a ponto de avançar para o pecado de transgressão da instrução recebida diretamente de Deus, conforme foi exposto com mais detalhes no material sobre o Evangelho da Justiça de Deus. A partir do momento em que o ser humano aderiu à ofensa contra Deus e ao pecado, o relacionamento da humanidade com o Senhor foi grandemente alterada, iniciando-se um tempo onde as pessoas oscilavam entre o desprezar a Deus e o buscar a Deus através das formas mais variadas, conforme está descrito, por exemplo, em Gênesis 6 referente ao período prévio ao dilúvio, assim como, posteriormente, na construção da Torre de Babel descrita respectivamente no livro de Gênesis capítulo 11. Entretanto, sabendo que as pessoas não poderiam restaurar a sua posição de sacerdócio segundo as suas próprias ações por estarem sujeitas ao pecado, ao corpo do pecado e à escravidão pela falta de uma ampla luz em seus corações, Deus passou a se manifestar a algumas pessoas de forma mais específica e objetiva sobre o que Ele, o Senhor, faria quanto à provisão para restaurar a posição sacerdotal dos seres humanos. Ao se manifestar a algumas pessoas na antiguidade, o Senhor sempre tinha em vista o propósito de introduzir no mundo um caminho que pudesse servir para que todos os seres humanos pudessem, novamente, se relacionar com o Senhor de uma forma contínua, livre e plenamente satisfatória, e isto para que eles também pudessem voltar a viver e andar segundo a instrução ou vontade de Deus para as suas vidas. Essas intervenções de Deus foram sendo realizadas de forma crescente, onde, através de Abraão e Sara, Deus passou a separar um povo através do qual ele introduziria o estabelecimento de um caminho de reconciliação da comunhão dos seres humanos de todos os povos e nações com o Criador Eterno. Através de Abraão, Deus estava separando um povo, por um determinado de tempo, para mostrar às pessoas deste povo como elas poderiam viver sob a direção de Deus a fim de que aquilo que este povo experimentasse servisse de exemplo e modelo para que as pessoas dos demais povos também viessem a saber como poderiam ter a comunhão com Deus restaurada. Assim, referente à trajetória deste povo, Deus chamou a Abraão para sair da sua terra natal, Ur dos Caldeus, para ir à terra que Deus lhe mostraria e que depois foi manifestada como a terra de Canaã, simbolizando o lugar onde o povo estaria sendo instruído e guiado livremente pelo Senhor. Entretanto, antes de ser estabelecido na terra de Canaã, o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó foi ao Egito para provisão e sustento, mas onde também acabou experimentando o peso da escravidão imposta a ele pelos faraós que vieram a reinar após a vida de José e que não temiam ao Deus Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Quando, porém, a iniquidade do povo do Egito e de outros povos que não queriam se sujeitar ao Deus Criador se tornou completa diante dos olhos do Senhor, Deus também deu sequência ao projeto que ele prometera já para Adão e Eva e o qual ele passou a realizar de forma mais tangível ao entendimento humano através de Abraão e Sara e o seu filho prometido pelo Senhor e chamado de Isaque. Antes dos descendentes de Abraão e Sara rumarem para a terra prometida, Deus permitiu que eles fossem expostos a uma experiência do que vem a estar sob uma dominação sobre os seus semelhantes realizada por aqueles que não temem ao Senhor. E isto, também com o propósito de ensinar ao povo separado a jamais querer fazer uso deste mesmo tipo de opressão e dominação para com os seus semelhantes, aos quais eles deveriam dar testemunho da direção de Deus em suas vidas. Na sequência, quando a escravidão no Egito se tornou mais acirrada, chegando às raias de se tornar insuportável, os descendentes de Abraão viram como era o comportamento dos povos que não andavam sob a direção do Deus Eterno e passaram a clamar a Deus para libertá-los de tão terrível escravidão. E logo que clamaram a Deus, o Senhor também os atendeu, enviando-lhes Moisés, através de quem Deus operou com grande poder, sinais e milagres para libertar o povo da terra do Egito que antes os abrigara em ajuda, mas que agora havia se tornado muito cruel como consequência do desprezo do temor ao único Deus Criador dos céus e da terra. Ainda antes de continuarmos sobre o surgimento do que vem a ser o primeiro sacerdócio, há algo interessante a ser observado neste ponto da história, o qual é o aspecto de que quando os descendentes de Abraão estavam sob intensa aflição de escravidão no Egito, eles não tinham sacerdotes que os mediavam, e nem por isto, eles tinham receio de clamar diretamente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual também os ouviu, atendeu e libertou. Neste ponto da história, é interessante observar que quando os descendentes de Abraão estavam escravizados pelos egípcios e quando estavam sob intensa opressão, eles, quanto à questão sacerdotal, eram mais livres, em certo sentido, para se achegarem a Deus do que depois que estavam livres dos egípcios, mas sujeitos ao primeiro sacerdócio. Enfim, ali no Egito, ainda que como escravos e desprezados pelos egípcios, e ainda que o sacerdócio individual estivesse aquém do que necessitava ser restaurado pelo Senhor, as pessoas do povo hebreu clamaram direto a Deus. Ainda que em condições externas muito precárias, cada pessoa deste povo podia exercer sua posição pessoal de sacerdote e assim se dirigiram diretamente a Deus. E visto que os indivíduos do próprio povo buscavam diretamente a Deus, o Senhor também ouviu e enviou um libertador e uma libertação que já lhes haviam sido prometidas séculos antes para Abraão. Ainda enquanto escravos, os descendentes de Abraão praticaram o que mais tarde seria escrito no Salmo 65. E o Senhor os ouviu e atendeu o seu clamor, não importando se eram escravos ou livres, velhos ou jovens, homens ou mulheres, com dinheiro ou sem dinheiro, pois tudo isto não importa para Deus quando alguém clama direto a Ele. Salmos 65, 2 até 3. Ó tu que ouves as orações! A ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. As pessoas escravas no Egito e que exerceram o seu direito de sacerdócio que já estava incluso na criação dos seres humanos, ainda que este direito tinha sido prejudicado pelo pecado e sujeito à escravidão, viram a libertação que o Senhor lhes provera, viram que Deus os tirou de uma circunstância que ficara para trás para estabelecê-las em uma nova condição. Após a saída do Egito, aquele povo liberto e também experimentado em como é a vida sob o domínio daqueles que se opõem a Deus e que não exercem uma posição de sacerdócio diante do único Deus eterno, agora estava livre de seus algozes para, a partir do deserto, receber as instruções de como cada pessoa poderia vir a viver a vida segundo a vontade de Deus na terra a qual Deus prometera levar os descendentes de Abraão. Depois que o povo chamado saiu do Egito, ele de fato era um povo politicamente livre dos egípcios e também experimentado na vida debaixo da escravidão. Este grupo, entretanto, ainda não era instruído sobre como o Senhor queria que cada pessoa vivesse na liberdade proporcionada por Deus e para que, estando livre, não viesse a se comportar das mesmas maneiras que os egípcios e outros povos se comportavam. Quando o povo finalmente se deparou com o fim do tempo da escravidão ou do período em que a iniquidade do Egito e dos demais povos que se opunham a Deus fosse amplamente manifestada e rejeitada, Deus libertou este povo que clamou diretamente a Ele. Entretanto, em seguida, Deus também se apresentou àqueles que foram libertos para mostrar que Ele proporcionara esta libertação para se relacionar diretamente com cada família e com cada indivíduo deste povo ainda sob uma liberdade muito mais ampla, chamando todas as pessoas deste povo para serem um reino sacerdotal. Deus tirou um povo do Egito para uma condição de liberdade mais ampla onde todas as pessoas ou os indivíduos em geral poderiam exercer um sacerdócio pessoal e direto a Deus, e onde Deus falaria e instruiria a cada família ou os indivíduos dela até a vinda do descendente prometido, o descendente que proveria para eles também plena libertação do pecado e do corpo do pecado, e não somente do Egito, conforme também exemplificado no texto abaixo. Êxodo 19, 3 até 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Entretanto, quando Deus propôs falar diretamente com as pessoas do povo liberto do Egito, assim como ele tinha falado com Noé, Abraão, Sara e outros que exerciam a fé no Senhor. Ou seja, quando Deus apresentou a sua proposição para instruir pessoalmente cada família e cada indivíduo dela, o povo não quis aceitar esta maneira oferecida por Deus a eles, iniciando neste ponto todo um contexto que levou ao surgimento, exatamente, daquilo que posteriormente em Hebreus foi chamado de primeiro sacerdócio. Êxodo 20, 18 até 20. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clé da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Por mais estranho que venha a ser, quer seja por causa do temor de viverem constantemente sob a luz direta da instrução de Deus em cada instante das suas vidas ou pelo mero fato de que não queriam a direção do Senhor no dia a dia, as pessoas do povo liberto do Egito fizeram uma proposição a Deus de como eles pensavam que seria a melhor maneira do Senhor passar a falar com eles. Em contrapartida à proposição de um reino de sacerdotes, conforme fora proposto pelo Senhor e onde cada pessoa começaria a retornar à posição e função de sacerdote que é inata a cada ser humano, as pessoas do povo sugeriram a Deus que ele falasse com os membros deste povo por meio de um semelhante dentre elas e que as liderasse nesta tarefa. Em oposição ao que o Senhor propusera, o povo propôs que Deus falasse com cada pessoa através de alguém que fosse separado para realizar a comunicação ou relacionamento com Deus em nome dos demais irmãos. O que está descrito no contexto dos capítulos 19 e 20 do livro de Êxodo é um ponto muito significativo, pois ele contempla as proposições de dois tipos de sacerdócios muito distintos. O que Deus propôs era um tipo de sacerdócio onde cada pessoa seria um sacerdote no reino que estava sendo constituído, mas o que o povo estava propondo era que somente alguns membros dele fossem considerados como sacerdotes, propondo a Deus, na realidade, uma nova ordem sacerdotal ou um novo tipo de sacerdócio. A proposição que o povo fizera a Deus, sugeria uma segregação ou divisão de um mesmo povo entre os que seriam sacerdotes e os que não seriam sacerdotes, gerando assim um clero sacerdotal distinto das demais pessoas. No novo tipo de sacerdócio que o povo estava propondo a Deus, a grande maioria das pessoas estaria abrindo mão de todos serem sacerdotes ou individualmente serem sacerdotes em prol de somente alguns serem sacerdotes no lugar de todos, propondo um sacerdócio muito distinto do que foi intentado pelo Senhor desde o início quanto a cada ser humano ser um sacerdote direto diante de Deus. Além disso, como cada troca de tipo de sacerdócio também implica em troca completa de lei, a proposição feita pelo povo não era algo tão simples como poderia até aparentar aos seus olhos. A opção por um reino em que nem todos são sacerdotes, precisaria também uma constituição de um conjunto de definições e regras de como um reino deste tipo poderia vir a funcionar e como as funções dos sacerdotes e do povo seriam distribuídas a cada grupo neste reino. Portanto, a escolha precedente por um sacerdócio onde nem todos ligados àquele sacerdócio seriam sacerdotes, foi o berço da constituição do primeiro sacerdócio, mas também, por consequência, da constituição de uma lei que define este sacerdócio e a sua complexa estrutura. Aquilo que as Escrituras, no livro de Hebreus, chamam de primeiro sacerdócio, e que depois também teria que vir a ser removido para dar lugar ao segundo, surgiu pelo fato do povo não aceitar a proposição de Deus de estabelecer a cada indivíduo com um sacerdócio pessoal diante do Senhor e pelo fato do modelo de mediação escolhido pelo povo postergar a maneira como Deus queria falar com cada uma das famílias e pessoas deste povo. Exatamente no ponto entre deixar o velho para ser estabelecido no novo, e onde as pessoas poderiam passar a se relacionar com maior liberdade com o Deus que realizou a libertação delas do Egito, foi também onde ocorreu o surgimento do primeiro que precisaria ser removido posteriormente. Apesar do relacionamento de Adão e Eva com Deus praticado no Éden antes do seu pecado ser a primeira maneira ou o primeiro sacerdócio realizado pelo ser humano para com o Senhor, o chamado de primeiro no livro de Hebreus não se refere a esta primeira condição do primeiro casal que habitou a terra, mas ele aponta para a primeira condição que foi estabelecida entre os descendentes de Abraão libertos do Egito e Deus. O chamado de primeiro no livro de Hebreus surgiu no povo liberto do Egito precisamente entre a libertação política e territorial ocorrida e antes do estabelecimento deles na vida segundo esta liberdade, assim como ainda atualmente muitas pessoas querem a libertação da opressão em que se encontram, mas não querem a vida e aquilo que Deus que as libertou lhes oferece diretamente para o estabelecimento das suas vidas como indivíduos livres no Senhor. O denominado de primeiro no livro de Hebreus surgiu pelo fato das pessoas quererem a Deus como libertador das suas vidas, mas não quererem a Deus ao ponto de permitir que ele venha a se tornar o instrutor, guia e senhor direto das suas vidas no momento do estabelecimento da liberdade a elas oferecida pelo Senhor. O denominado de primeiro é a expressão do que é chamado de um sacerdócio no qual as pessoas procuram estabelecer o relacionamento delas com Deus amparando-se e utilizando-se do serviço de mediação de outras pessoas entre elas e o Senhor Eterno. E isto, para não serem expostas diretamente diante daquele que todas as coisas são conhecidas e reveladas de forma plena e sem obscuridades. O sacerdócio denominado de primeiro é a expressão do que é chamado de um sacerdócio no qual as pessoas procuraram, e ainda procuram, terceirizar totalmente ou parcialmente a parte do relacionamento com o Senhor Eterno que elas próprias deveriam realizar diretamente diante do Criador de suas vidas. Ainda neste ponto da história, parece-nos ser muito significativo destacar um aspecto muito peculiar que, talvez ou provavelmente, possa ter cooperado para que o povo fizesse a proposição de que Deus concordasse em estabelecer uma forma indireta de falar com as pessoas e das pessoas falarem com Deus. E que também nos mostra por que, mais adiante, este próprio sacerdócio denominado de primeiro se tornou mais próximo dos demais sacerdócios do mundo do que do sacerdócio eterno apresentado posteriormente por Deus e também chamado de segundo sacerdócio. A ideia de um sacerdócio onde algumas pessoas mediavam outras pessoas não era algo tão estranho ao povo que fora liberto do Egito, pois no Egito, e em muitos outros povos do mundo, a posição e a função de sacerdotes mediadores da relação das pessoas com o que elas consideravam divindades já era amplamente praticado. O sacerdócio que veio posteriormente a ser chamado de primeiro tinha na origem da sua proposição um aspecto que o povo liberto do Egito já havia visto ser praticado pelos egípcios e pelos demais povos dos quais receberam informações a respeito da vida religiosa destes. Apesar do povo liberto do Egito ter compreendido até em grande medida de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o único Deus digno de ser adorado e que os egípcios e os outros povos adoravam deuses estranhos, o povo liberto não compreendeu ou não quis aceitar que a forma adequada de sacerdócio para se relacionar com o único Deus também era completamente diferente da forma dos sacerdócios que os outros povos praticavam. Talvez, em outras palavras, poderíamos dizer que o povo que saiu do Egito não havia compreendido ainda que a possibilidade de adorar a Deus com mais liberdade, implicaria também na troca do tipo de sacerdócio e da lei do que entendiam até então como sacerdócio. Apesar do povo ter seguido o Deus único e que lhe trouxe uma libertação tão expressiva, o povo conhecia este Deus pelo que ouvia falar a respeito dele e pela intervenção poderosa que fizera para prover a sua libertação do Egito. Entretanto, o povo recém-liberto, ainda não conhecia como era ser instruído e guiado continuamente por este Deus no viver diário, pensando, provavelmente, que a relação com o único Deus, em partes, deveria ser através de maneiras similares às tentativas de relacionamento que as pessoas de outros povos procuravam estabelecer com os seus deuses estranhos. As pessoas que foram libertas do Egito haviam recebido de fato uma liberdade física, política ou territorial em relação àquilo que as restringia anteriormente. Entretanto, a liberdade maior que ainda necessitavam encontrar, era uma liberdade de compreensão de como funciona um sacerdócio verdadeiramente livre para com Deus. O que estamos procurando dizer nestes últimos parágrafos não é tão incomum assim, pois isto acontece ainda nos dias atuais quando uma pessoa se dispõe a receber a salvação que lhe é oferecida no Evangelho de Deus. Ou seja, muitas pessoas equivocadamente pensam que quando elas vêm para Cristo e para a vida cristã, elas têm que praticar atos parecidos com o que se pratica nas outras religiões, não se dando conta, muitas vezes, que o sacerdócio em Cristo é completamente diferente e baseado em uma lei muitíssimo distinta do primeiro sacerdócio e de outros sacerdócios que há no mundo. O denominado de segundo sacerdócio é baseado em sua própria lei sacerdotal, a qual é denominada da lei da liberdade ou também a lei de Cristo. Da experiência no Egito, O povo libertado provavelmente incorreu no pensamento de que o problema central anterior era o rei do Egito ou o faraó do Egito, e que se agora fosse colocado um líder justo como Moisés sobre a vida das pessoas do povo, elas teriam uma vida de liberdade e um sacerdócio satisfatório, não se dando conta de que a verdadeira liberdade na realidade está associada também a um sacerdócio adequado que cada pessoa realiza individualmente para com Deus ou o Criador da sua vida. Por causa do tempo que estiverem no Egito, provavelmente o povo tenha ficado inclinado a pensar que o problema maior da escravidão que enfrentaram anteriormente era o faraó e não o sistema sacerdotal dos egípcios, o que agora, em sua nova condição, também poderia levá-los a querer sobre eles um novo faraó melhor, ou seja, Moisés. E juntamente com isto, também se inclinaram ao desejo por um sistema de sacerdotes similar ao Egito ou um modelo que similarmente tivesse mediadores no relacionamento com o Senhor. A maioria das pessoas do povo liberto do Egito não se ativeram, naqueles dias, ao fato de que o maior problema de um mau governo sobre uma nação não estava primeiramente ou somente no próprio governo e seus ocupantes, mas estava no modelo de sacerdócio com o qual as pessoas estavam associadas. Muitos aspectos centrais ou consequências da vida das pessoas primeiramente estão associados ao tipo de sacerdócio ao qual elas estão associadas, como posteriormente o Senhor ensinou ao seu povo conforme exposto nas Escrituras abaixo. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não disse que ele ouvirá as orações de sacerdotes ou reis que forem especialmente separados, mas o Senhor disse que se o meu povo orar e buscar a minha face, ele também atenderá o seu clamor. Faraó, com todo o seu poder, não pôde deter no Egito o povo que clamou ao único e verdadeiro Deus. Nenhum governo ou governante pode. Entretanto, se as pessoas de um povo viverem dissociadas de um sacerdócio aceito por Deus, não se humilharem, não buscarem o verdadeiro Deus diretamente ou por si próprias, e não estiverem dispostas a deixarem os seus maus caminhos, elas também fazem a opção por um caminho de erro contínuo. Não houve nada que impedisse Deus de tirar do Egito o povo que clamou a ele diretamente. Nem Faraó, seu poderoso exército e nem os obstáculos naturais, como o Mar Vermelho, puderam impedir o que Deus determinara em resposta às orações das pessoas dirigidas a ele. Similarmente, nada e ninguém pode impedir a Deus de salvar a alma de uma pessoa que clama diretamente a ele. Entretanto, se alguém clama a mediadores e os mediadores não clamam a Deus como prometem ou se os mediadores não são aceitos diante de Deus, a oração de quem a faz através de mediadores também não é acatada por Deus. Quando as pessoas do povo escolheram o caminho de sacerdotes humanos para os mediarem, elas na realidade andaram para trás e não para frente como o Senhor ensinou também muitos séculos depois através do profeta Jeremias, conforme o texto já exposto neste estudo e repetido abaixo com o acréscimo de mais alguns versículos. Jeremias 7, 21 até 28. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendistes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. E se Deus ouviu as orações das pessoas de um povo escravo debaixo do domínio do poderoso Egito e o libertou de tão forte opressão, ele não poderia também instruir cada família e indivíduo do povo como viver fora da escravidão da qual foram tirados e como viver e andar no novo tempo de vida em que foram inseridos? Salmos 106, 9 até 14. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então, creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça, no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Quando as pessoas sugerem a Deus o que é melhor para si próprias e resistem ao que o Senhor propõe a elas, elas ainda não se deram conta de que somente Deus é quem pode prever e propor o que realmente é bom e perfeito para elas. Isaías 40, 13 até 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Provérbios 8, 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A libertação física, territorial e política foi concedida a um povo escravo e chamado para fora do Egito para que uma libertação maior pudesse tomar lugar. Entretanto, foi desta última proposição de liberdade que o povo acabou se esquivando através de uma proposição contrária a ela apresentada ao Senhor. As pessoas que saíram do Egito queriam a liberdade da opressão dos egípcios que somente o Deus de seus pais poderia providenciar. Entretanto, elas não queriam assumir a responsabilidade de estabelecer um contato pessoal com este Deus como os seus pais faziam, levando este povo a propor, conforme já comentamos acima, algo muito mais complicado de ser estabelecido e vivido do que Deus tinha lhes oferecido. Em outras palavras, as pessoas que foram libertas do Egito queriam ser livres dos fardos que o Egito lhes impunha, mas não queriam assumir a responsabilidade pessoal de ter comunhão em liberdade com o Deus que as libertou. Deus tinha seu próprio plano para oferecer a sua aproximação a cada pessoa, mas aquele povo queria fazê-lo de acordo com a sua própria proposição e objetivos. Ou seja, o povo tinha uma alternativa paralela à proposição de Deus. As pessoas libertas do Egito não queriam um sistema ou tipo de sacerdócio que os expusesse diretamente diante de Deus. Elas queriam um sacerdócio onde poderiam, como os egípcios e os outros povos, aplacar a ira dos deuses e obter favores dos deuses para a sua prosperidade através de mediadores, onde a diferença, no caso deles, era que estavam optando por um só e o único Deus Criador dos céus e da terra. E foi assim, então, que surgiu o acordo ou a aliança em torno do denominado de primeiro sacerdócio, o qual procuraremos continuar a expor do ponto de vista histórico também no próximo tópico.